Já estamos em estúdio com o Dr. Bernardino Soares, jurista de profissão, ex-deputado na Assembleia da República, ex-líder parlamentar do PCP, antigo presidente do município de Loures. Bernardino Soares é agora cabeça de lista da Coligação Democrática Unitária pelo Círculo Eleitoral de Santarém às próximas eleições legislativas de 10 de março. Muito bom dia, Sr. Doutor.
Bom dia.
Começo naturalmente por lhe perguntar se tem saudades de regressar à Assembleia da República e, por outro lado, colocando-lhe também já aqui outra pergunta, se é importante que a CDU coloque novamente o Distrito de Santarém representado no Parlamento.
Bom, eu em primeiro lugar quero agradecer o vosso convite e dizer que os anos que passei no Parlamento foram muito interessantes e intensos, mas o meu principal objetivo ao aceitar encabeçar esta lista pelo Distrito de Santarém é ajudar a recuperar o deputado da CDU pelo Distrito de Santarém, que tanta falta faz. Há 2 anos, pela primeira vez, nós não elegemos, mas, na realidade, o trabalho que foi feito pelo meu camarada António Filipe nas legislaturas anteriores deixou de ter lugar e o Distrito perdeu com isso. É um Distrito que precisa mesmo de uma voz à esquerda a defendê-lo na Assembleia da República, garantindo que os problemas das pessoas de todo este Distrito têm condições de estar ali representados.
Nessa medida, desde que a CDU apresentou enquanto candidato pelo Círculo Eleitoral de Santarém a estas legislativas, o Dr. Bernardino Soares encetou já aqui visitas a empresas da região, do Distrito de Santarém, também já esteve em contacto com a nossa população. Pergunto-lhe, já identificou fragilidades no nosso distrito? O que é que as pessoas mais lhe têm dito?
Sim, já estive, portanto, o anúncio foi no dia 10, a partir do dia 11 todos os dias estivemos na rua, em contacto com as populações, na visita a algumas instituições, já estivemos aqui no mercado mensal de Marinhais e o que sinto mais é um grande desencanto com as políticas que têm sido seguidas porque não resolvem os problemas das pessoas. Com as baixas reformas, os baixos salários, o problema da saúde, que é absolutamente central na vida da maioria da população. A maioria da população não tem condições para ir ao setor privado, não terá lugar nunca no setor privado e sente isso, e sente que o recuo do Serviço Nacional de Saúde é uma negação do seu direito à saúde e, portanto, esse é um ponto essencial. E outros, enfim, as pessoas também falam da necessidade de combater a corrupção. Há uma grande indignação com tudo o que se tem vindo a saber, enfim, casos que estão em investigação judicial nas últimas semanas, e é importante que as pessoas saibam que, se por um lado a justiça deve ir até ao fim em todas essas investigações, não somos todos iguais. Esse ponto é muito importante e não estamos todos ligados a grupos de poder económico que condicionam as decisões políticas. Aqui na CDU nós podemos dizer que 100% dos nossos candidatos não têm nenhuma dependência de nenhum grupo económico.
Doutor Bernardino Soares, indo de encontro àquilo que me acaba de dizer, estes casos que acabam por ser exaltados na comunicação social e depois despertam aqui na opinião pública, de facto, uma desconfiança na classe política. Acha que isto pode prejudicar, de facto, aqui os resultados eleitorais?
Acho que as pessoas estão muito desencantadas, mas precisamos de lhes demonstrar que a solução para esse desencanto é tomar boas opções no seu voto, na sua opção política, e não abandonar a participação cívica e a participação política. É isso que temos dito às pessoas, procurando esclarecer, por exemplo, dizendo que o que se vota e o que se elege nestas eleições são os deputados, e em concreto 9 deputados no Distrito de Santarém, não é o Primeiro-Ministro, nunca foi eleito o Primeiro-Ministro e desta vez também não vai ser. Aliás, a história prova que nem sempre o partido que é mais votado é aquele que consegue formar governo, e em 2015 isso demonstrou-se. Portanto, o que é importante é eleger bons deputados que representem o distrito e que também contribuam para dar força a boas políticas na Assembleia da República, e eu acho que nós na CDU reunimos todos esses requisitos.
Li recentemente numa entrevista muito recente, aliás, sua, Dr. Bernardino Soares, que no contacto com as populações, muitas dessas pessoas não conheciam os deputados eleitos aqui pelo Círculo Eleitoral de Santarém.
Não se encontra ninguém. É uma coisa impressionante, o que significa que há uma carência de proximidade com as populações e com os seus problemas que marca este mandato. Aliás, quando alguém se lembrava de um nome, esse nome invariavelmente era o António Filipe. Portanto, quer dizer que, apesar de ele já não ser deputado há 2 anos, é a referência que as pessoas têm nos seus problemas concretos, no levar dos seus problemas à Assembleia, nos contactos. Muitas vezes me disseram, o António Filipe também esteve aqui, mas nunca ninguém me disse que qualquer um dos 9 deputados que estão eleitos esteve presente em alguma das localidades que já visitamos.
E nessa medida, Dr. Bernardino Soares, quem é que é a equipa que o acompanha nesta nova aventura política?
Bom, é uma equipa multifacetada, com gente de vários pontos do distrito e com diversas profissões e áreas de intervenção. O número 2 da nossa lista é o Júlio Costa, que é de Torres Novas. É um artista, portanto, intervém na área cultural. E temos depois a Elsa Lopes de Abrantes, enfim, um conjunto de candidatos. E aqui na vossa região mais próxima, digamos, temos de Salvaterra a Margarida Vieira e também, aqui bem conselho ao lado, em Benavento, o Hélio Justino, vereador da Câmara Municipal e que é também nosso candidato à Assembleia da República. Eu diria que são todas pessoas com grande disponibilidade para apoiar as populações, que são conhecidas, sobretudo dos sítios de onde provém, dos seus concelhos ou das zonas onde intervém, e que nos dão as garantias de ter aqui uma equipa forte, agora na campanha eleitoral e também para, caso consigamos eleger pelo menos um deputado, continuarem a apoiar o trabalho que lá pretendemos fazer, que não se faz de forma isolada, faz-se em contacto com todos os que conhecem melhor a realidade do distrito.
E há pouco falou-me das principais fragilidades que têm sido também evidenciadas pela população, com a qual tem estado, aliás, em contacto. Pergunto-lhe agora quais é que são realmente as bandeiras da CDU para esta candidatura pelo Distrito de Santarém, quais é que são os princípios orientadores, as principais motivações?
Nós temos três grandes áreas prioritárias. A primeira é a valorização do trabalho. Porque se isso é uma realidade a nível nacional, os baixos salários, a precariedade, as difíceis condições de trabalho, é ainda mais assim no Distrito de Santarém. O Distrito de Santarém tem 70% dos seus trabalhadores por conta de outrem a ganharem menos de 1.000 euros. Tem uma média salarial abaixo da média nacional, e a média nacional não é boa, como todos sabemos. Tem reformas que estão abaixo também da média nacional. Neste distrito, 30% dos contratos oficiais registados, mais de 30%, são precários. E se considerarmos só os trabalhadores até 35 anos, portanto os mais jovens, esse valor aumenta para 45%. E nós sabemos que não estão aqui contabilizados os falsos recibos verdes e outras formas contratuais que são também precárias, mas não aparecem com esse registro. Portanto, nós podemos dizer, com toda a segurança, que mais de metade dos jovens deste distrito têm contratos precários. Portanto, a questão da valorização salarial, de combate à precariedade e ao trabalho ilegal, é uma primeira prioridade muito grande. A segunda, a valorização dos serviços públicos, a começar pela saúde e também pela escola pública. Por exemplo, é preciso contratar mais médicos e enfermeiros, dar-lhes uma remuneração base mais forte, com aditivada na nossa proposta com 50%, a partir de uma lógica de dedicação exclusiva, que permita que eles se queiram fixar no Serviço Nacional de Saúde. Não queiram sair e alguns queiram regressar, alguns dos que saíram. Mas é também preciso fazer investimento, por exemplo, na requalificação do Centro de Saúde de Marinhais. E quando eu vejo que o orçamento da saúde tinha 900 milhões de euros para fazer investimento nas infraestruturas de saúde e só gastou 300, quer dizer que os outros 600 que foram para o tal superávit do Fernando de Medina fizeram falta, por exemplo, para requalificar este centro de saúde ou para fazer obras na urgência de Abrantes ou para construir uma nova urgência básica em Cruz, porque as pessoas estão muito longe das urgências, uma série de coisas que são indispensáveis. Serviços públicos, não só na saúde. A escola pública precisa de um grande reforço, os balcões do CTT precisam de reabrir, os próprios balcões da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a primeira área de trabalho, a segunda, de serviços públicos, a terceira, prioritária, acessibilidades e transportes públicos. Nós precisamos de resolver vários problemas que há muitos estão por resolver neste distrito. Um deles é a questão da Nacional 118, a necessidade de termos variantes às principais localidades que permitam que trânsito, que não vem para estas localidades possa ser desviado e ter, por exemplo, trânsito pesado, ter outros percursos alternativos. Precisamos também de concluir isso, o IC3 para ligar à A13, a A23 em Vila Nova da Barquinha, garantindo também aqui condições de acessibilidade diferentes, com a construção de uma nova ponte na Chamusca e já agora também a necessidade de se tratar da ponte, de uma nova ponte em Constância, de uma nova ponte aqui em Muge, porque isso é essencial para o atravessamento do Rio Tejo, que é uma barreira natural que existe aqui no distrito e que precisa de não ser uma barreira, e hoje é com os constrangimentos destas pontes. Precisamos de desportajar as autoestradas que não têm praticamente alternativa a não ser em condições muito precárias. Falo da A23, certamente, mas também da A13, da A10 e da A15. E precisamos depois de investir bastante nos transportes públicos. Nós defendemos que deve haver um passe ferroviário capaz de garantir com 40 euros o acesso a toda a rede ferroviária. Mas é preciso também que haja mais comboios e que haja estações com melhores condições de acessibilidade, e defendemos também que é preciso um passe regional com um preço baixo que permita usar todos os transportes rodoviários, ferroviários em todo o distrito. Agora, eu penso que há também no sul do distrito a necessidade de olhar para as ligações com a área metropolitana de Lisboa, porque eu já fui eleito, como disse no início, na área metropolitana de Lisboa, sei bem que há cada vez mais populações fora da área metropolitana que se deslocam pendularmente ou noutra lógica qualquer para a área metropolitana para fazer as suas vidas, e nós precisamos ter aqui um sistema de transportes públicos, também rodoviários, reforçado e que tenha títulos de transporte, passes, bastante coordenados, que permitam, com um preço baixo, aceder aos transportes públicos e poder ir de uma forma mais barata, mais cómoda e ecologicamente mais sustentável, fazer as suas deslocações. Essa também é uma matéria a que quero dar grande atenção na Assembleia da República.
São, de facto, matérias que urgem resolver na sua ótica aqui no distrito de Santarém. São matérias que têm sido paulatinamente adiadas pelos sucessivos governos, algumas que poderiam, falou-me desta aqui, das requalificações de infraestruturas de saúde. Falou-me também do superávit de Fernando Medina. Estamos perante um truque de magia para parecer bem aos portugueses?
Eu acho é que não podemos ter uma política que se preocupa só com a questão do déficit. Claro que o orçamento não pode ter sempre déficits enormes, mas o déficit no orçamental é um instrumento que tem que ser utilizado com conta, peso e medida. Agora, quando nós estamos a trabalhar, quando o governo está a trabalhar para um superávit e deixa por resolver problemas gravíssimos, esta política não está correta, porque a não resolução destes problemas também vai prejudicar o desenvolvimento económico e o desenvolvimento em geral, e isso significa que adiante o próprio Estado vai ter menos receitas. Portanto, nós precisávamos era de resolver em primeiro lugar os problemas das pessoas. Se as pessoas viverem melhor, o país também vai avançar, porque eu não acredito naquela frase do Luís Montenegro há uns anos, em que ele dizia que o país, as pessoas não estão melhor, mas o país está muito melhor. Não, quando as pessoas estão pior, o país não está melhor, porque o país são as pessoas em primeiro lugar, e aqui o Distrito de Santarém são as suas populações em primeiro lugar. E, portanto, nós precisamos melhorar a vida das pessoas, e quase tudo o que fazemos para melhorar a vida das pessoas tem reflexos também no desenvolvimento do nosso território. E é essa a nossa aposta. O que o governo fez, e aliás outros governos do PSD e do CDS, é ao contrário. É restringir os direitos das pessoas, degradar a qualidade de vida das pessoas e canalizar o dinheiro para outras coisas, porque eu ainda agora vinha no caminho e ouvi que o Novo Banco teve este ano lucros de 700 milhões, no ano passado, perdão, de 700 e tal milhões de euros, mais 33% no ano anterior. Este banco foi aquele em que o Estado investiu quase 10 mil milhões de euros e que deu sempre prejuízo enquanto isso permitiu ir buscar dinheiro ao Estado, e assim que deixou de poder ir buscar dinheiro ao Estado, passou a dar lucros astronómicos, e nós é que pagámos, e depois vem-nos dizer que não há dinheiro para construir variantes à Estrada Nacional 118, novos centros de saúde, que não há dinheiro para pagar aos médicos. Ah, sim, senhor, ele tem sido canalizado para o superávit, que é exagerado, excessivo e desnecessário nesta altura da nossa vida coletiva, e também para sustentar o setor financeiro e os grandes grupos económicos. E essas opções é que têm que mudar.
E, naturalmente, que essas depois são questões que os próprios eleitores têm muita dificuldade em compreender, porque o português comum está habituado a pagar há muito tempo estas despesas, digamos assim.
Olha, eu tenho tido conversas muito interessantes com as pessoas. Sabe que nós, quando estamos disponíveis para falar com as pessoas, também temos que estar disponíveis para ouvir. E a generalidade das pessoas compreende a simplicidade destas opções. Se uma pessoa tem uma reforma baixa, sabe que quando tem a reforma baixa também não consegue consumir muito no comércio local e, portanto, o comércio local também perde. Se uma pessoa precisa de saúde e não tem hipótese de ir ao privado, sabe que o que lhe pode resolver o problema é o Serviço Nacional de Saúde. Quando se lhes pergunta, eu sei que há muita confusão, por exemplo, outro dia tive uma conversa muito interessante com um dono de um pequeno supermercado. E ele dizia assim, perguntei-lhe como é que estava a situação, do que é que ele precisava, se as pessoas tinham pouco dinheiro e não compravam, e ele disse, não, o que era preciso era baixar os impostos. Sim, senhor, estou de acordo, em alguns estou de acordo. Então, quais são os impostos que você acha que se deviam baixar? O IRC. E eu perguntei-lhe, mas você paga IRC? Porque a generalidade dos micro e pequenos empresários não têm lucros. Tudo o que ganham é para pagar salários, até deles próprios enquanto gerentes, e para investir no seu negócio. E ele respondeu, não pago, porque eu não tenho lucros. Então, para que é que você quer a baixa do IRC? Pronto, portanto, ele tinha absorvido uma campanha enorme que há à volta dessa questão, que só vai beneficiar a baixa do IRC as grandes empresas, e, de facto, o que ele precisa é de pagar menos energia, de ter menos custos burocráticos e administrativos com taxas e taxinhas que são aplicadas ao pequeno comércio e de que as pessoas tenham mais dinheiro. Porque se as pessoas não tiverem mais dinheiro, o negócio dele vai ter mais dificuldades. Todos os pequenos negócios de comércio, empresas produtivas de pequena e média dimensão, precisam do mercado nacional, do consumo interno, do consumo das pessoas normais. Se esse consumo é prejudicado por rendimentos baixos, bom, então tudo paga, toda a nossa economia paga um custo com isso.
Por isso é que medidas transitórias, por exemplo, como o IVA zero, são mesmo isso, transitórias, e precisavam de ser, por exemplo, efetivadas durante mais tempo.
Sim, mas é preciso aplicá-las controlando os preços, porque todos nós vimos que a grande distribuição manipulou os preços de forma a continuar a aumentar o custo dos bens essenciais e não, claro, não cobrou o IVA de 6%, de facto não, mas isso não significou efetivamente em muitos alimentos uma baixa dos custos para o que havia antes desta crise, desta última crise. Eu ontem estive com os agricultores ali junto à Ponte da Chamusca e eles dizem, então, a grande distribuição impõe-nos os preços, portanto, eles não têm o rendimento suficiente para pagarem os créditos que têm que contrair para alavancarem as suas culturas. E eu pergunto, e o nosso país tem que estar dependente desta, como disse ontem o Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, os agricultores têm que estar dependentes da ditadura da grande distribuição. Não, é aqui que o governo tem que intervir. Tem que controlar as cadeias de produção para permitir que os agricultores tenham mais rendimento e para garantir que no final o consumidor final não paga preços exagerados que aumentam as margens de lucro dos grandes supermercados.
Ainda quero tocar nesta questão da agricultura consigo, Dr. Bernardino Soares, mas deixe-me só recuar para lhe falar ainda da mobilidade. Falou-me aqui de alguns movimentos pendulares portanto, do nosso distrito para a área metropolitana de Lisboa, mas muitas vezes também se verifica o inverso. Pessoas da área metropolitana de Lisboa que acabam também por escolher aqui o sul do distrito de Santarém para habitar, porque os custos de habitação começam a ficar incomportáveis na grande Lisboa e até mesmo aqui no distrito de Santarém. Temos agora também em torno do mediatismo aqui a questão do novo aeroporto de Lisboa, uma discussão que se arrasta há muitos anos. O campo de tiro da Força Aérea em Samora Correia é dado como uma das opções mais viáveis. Creio que atrás disto pode vir uma crise especulatória que sem precedentes e que as pessoas também aqui possam vir a sofrer com isso.
Bom, eu acho que já se sente no sul do distrito um forte movimento especulativo a propósito dos custos da habitação e é preciso tomar medidas em relação a isso também. Eu acho que o aeroporto, a nossa posição há muitos anos, deve ser no Campo Tiro e no Campo Tiro de Zamora, de Benavente, e garantir com isso as melhores condições para um novo aeroporto internacional de Lisboa, digamos assim, não é? É preciso, se isso acontecer, tomar as medidas necessárias nas zonas à volta para garantir que o acréscimo de atividade económica que certamente virá, com criação de empregos, isso é positivo, não se traduza depois também num aumento enorme do custo das habitações e de outras matérias que leva a que elas se tornem inviáveis para as pessoas que aqui vivem ou para outras que queiram cá viver. Eu julgo que o problema da habitação é hoje um exemplo do que é que não deve acontecer no nosso país. É um setor totalmente liberalizado. Eu ouço às vezes as pessoas da direita e até do Partido Socialista a dizerem que é preciso deixar o mercado funcionar. O mercado está a funcionar. Ora, quando o mercado funciona de forma totalmente livre, como está a acontecer, em bens essenciais, como é o caso da habitação, o resultado não é a proteção do direito à habitação, o resultado é a maximização de margens de lucro, sobretudo de grandes proprietários, de fundos de investimento, não é o pequeno proprietário que altera, o pequeno senhorio que tem uma ou duas propriedades que condiciona o funcionamento do mercado, e nós precisamos de garantir, em primeiro lugar, o direito à habitação e não permitir que o mercado destrua esse direito, controlando as rendas, estabelecendo para determinadas tipologias, para determinadas zonas ou conforme as zonas, um limite máximo de rendas quando verificamos, não é preciso ser assim em todo o lado, mas se há uma zona em que estamos a ver que há especulação, que há um aumento enorme de rendas, não é o aumento anual, é quando acaba um contrato e começa outro, é aí que se faz o grande aumento, e isso precisa de ser controlado. Nós temos vindo a propor que entre um contrato e outro haja um limite da nova renda, isto é, não permitir que a nova renda seja superior a um valor razoável em relação à renda anterior. E depois é a questão das prestações bancárias. Nós temos os bancos, como ainda hoje disse o novo banco, ainda hoje vimos o novo banco, a aumentar exponencialmente os seus lucros. E as pessoas a pagarem prestações bancárias cada vez mais altas. E eu pergunto, nós temos que nos resignar perante esta drenagem de dinheiro das famílias para engrossar os lucros dos bancos? Eu acho que não. Eu acho que nós temos que... Não é pô-los a dar prejuízo. Mas temos que obrigar os bancos a que usem uma parte dos lucros para baixar as prestações das pessoas, baixando os spreads, retirando comissões que colocaram, comissões, obrigações de ter cartões de crédito e uma série de outras coisas que se colocam nos contratos à habitação que encarecem aquilo que depois pagamos no final do mês, que é, a gente considera a prestação, mas que é um composto de capital, juros, portanto tem a ver com o spread, tem a ver com o Euribor, tem a ver depois com todas as outras alcavalas que o banco lá coloca, e nós precisamos de diminuir essa prestação e com isso os bancos não passam a ter prejuízo. Agora, não podemos é ter um servidor da disponibilidade financeira das famílias que vai levar muitas a terem, e já estão a ter, imensas dificuldades. Eu sei que ainda não há um registro muito grande de entregas de casas aos bancos. As pessoas estão a fazer das tripas coração para aguentar a sua casa, ou cortando noutras coisas, ou juntando-se com outras famílias na mesma casa, ou voltando para a casa dos pais e procurando manter a prestação arrendando a casa anterior. Há imensas situações destas, mas nós precisamos de uma política de habitação que de facto garanta o que é fundamental. Antes do lucro com a habitação tem que estar o direito à habitação, e esse é um ponto essencial.
Doutor Bernardino Soares, olhando agora para a situação atual dos agricultores e falando até talvez dos últimos dois anos, ao longo dos últimos dois anos temos visto vários setores da sociedade a manifestarem-se, nomeadamente no setor da saúde, onde foram muito fustigados médicos, enfermeiros. Atualmente, no dia de hoje, portanto, atualidade informativa, os agricultores em protesto. Quando o PCP, a CDU, esteve, portanto, no governo, governo, não eram tão visíveis estes protestos. O PCP pode voltar a ser parte de uma solução governativa, ou melhor, pode ser um garante de maior estabilidade ao país?
Não, há aí um equívoco, é que o PCP nunca esteve no governo nestes últimos anos. Não, o que houve foi um governo do Partido Socialista que, apoiado, como não tinha maioria, não foi apoiado, não havia nenhum acordo parlamentar, como não tinha maioria, era obrigado a negociar. E foi isso que aconteceu. No início dessa legislatura, que foi de 2015 a 2019, não houve nenhuma garantia de que ia haver aprovação de tudo o que o governo apresentasse. Não, cada coisa foi negociada. E, portanto, isso não é repetível nesses termos, porque tratava-se na altura de impedir o regresso do governo da direita, que tanto tinha destruído a vida das pessoas, e ao mesmo tempo tentar recuperar uma série de direitos que tinham sido retirados. E conseguiu-se revogar os cortes nos salários e nas reformas, os reformados iam perder o subsídio de Natal e voltaram a tê-lo, os dias feriados que tinham sido retirados do calendário, com prejuízo para quem trabalha e uma série de outras situações. Enfim, muitas coisas foram recuperadas e novas foram conquistadas. Se hoje há manuais escolares gratuitos, é porque o PCP exigiu que o governo fizesse isso, porque havia condições para negociar isso. Se hoje se fala de creches gratuitas, foi porque o PCP exigiu isso, embora o governo depois não tenha criado as condições para que todos pudessem ter acesso gratuitamente, como é suposto acontecer, porque faz falta uma rede pública que acrescenta à rede das IPSS e garanta que há, de facto, lugares para todas as crianças. E podia continuar. O passe que é tão falado da área metropolitana de Lisboa e do Porto e que foi um enorme benefício e que agora tem que se estender a outras regiões, como aqui o sul do distrito de Santarém, é também um elemento que foi conquistado a ferros, porque o Partido Socialista não tinha nada disso no seu programa, não era isso que eles queriam fazer. E, portanto, foi isso que aconteceu. No futuro, pode acontecer que, se houver condições de influência da parte da CDU e dos seus eleitos na conjuntura que se vier a verificar após as eleições, nós podemos continuar a trilhar este caminho. Nós sempre estivemos disponíveis para convergir naquilo que for positivo. Mas mesmo as pessoas, tenho falado com muitas pessoas que me dizem, enfim, ou diretamente, ou percebo, que são habitualmente eleitores do Partido Socialista. E eu às vezes digo-lhes, se vocês têm a ideia de que é preciso ter uma política mais à esquerda, a melhor coisa para obrigar o Partido Socialista a tê-la, essa política, é votar na CDU. Porque só se o Partido Socialista estiver condicionado com um bom resultado da CDU à esquerda, é que ele vai olhar para esse lado, senão vai continuar a olhar para a política de direita, porque nós vemos estes últimos dois anos e, enfim, vamos lá ver, não foi propriamente um tempo de melhoria da vida das pessoas. Os salários perderam valor, as reformas perderam valor, a saúde piorou muitíssimo, a escola pública está nesta situação difícil, e isso não pode ser, não é o resultado de uma política de esquerda, é o resultado de uma política que incorporou fatores de direita. Portanto, disponibilidade para negociar, que será com tanto mais força quanto melhor for o resultado da CDU.
Muito bem, Dr. Bernardino Soares, o tempo em rádio passa a correr e esta conversa está a chegar, de facto, ao fim. Na sua agenda de campanha, o que é que tem previsto para o dia de hoje? Alguma ação?
Sim, claro, há todos os dias, não há descanso até dia 10 de março. Hoje o dia vai ser passado em Cruz, portanto vai haver um almoço com algumas personalidades e depois uma visita aos bombeiros e uma sessão pública às 18 horas em Cruz. O dia hoje é dedicado a Cruz.
Os bombeiros de Cruz que também têm passado aí algumas dificuldades.
Exatamente.
Muito bem, Dr. Bernardino Soares, foi um gosto recebê-lo aqui nos estúdios da Maringás FM. Teremos certamente a oportunidade de conversar mais à frente. As eleições realizam-se a 10 de março e vamos também perceber ainda melhor depois nessa altura. Antes disso, negando naturalmente o programa eleitoral da CDU aqui para o Distrito de Santarém, agradeço-lhe a visita.
Obrigado eu.
Muito obrigado. E foi assim que hoje, na manhã desta sexta-feira, 2 de fevereiro, ficámos a conhecer melhor o candidato pelo Círculo Eleitoral de Santarém da CDU, Bernardino Soares.